80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda. E a primeira sugestão de hoje é para os mais pequenos. Alice no Palácio Mágico, um evento de Páscoa no Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, e o Rui Tomás conta-lhe tudo.
Este ano a Páscoa chega mais cedo a Oeiras e com uma caça aos ovos ao ar livre, num local cheio de história e de histórias. É o evento Alice no Palácio Mágico, que decorre nos jardins do Palácio do Marquês de Pombal e que surge após o sucesso de associar contos infantis a atividades para crianças. O teste foi bem sucedido no Natal e prossegue agora na Páscoa, como explica a vereadora do Turismo da Câmara de Oeiras, Carla Rocha.
Bem, desse sucesso do Natal Encantado, entendemos este ano fazer um associado à Páscoa e daí o Alice no Palácio Encantado, e daí também os ovos, porque há caça aos ovos, e realmente este espaço, tanto o espaço do Palácio em si como os jardins, são ótimos para esta iniciativa.
Este é um evento para crianças, mas com muitas atividades para toda a família.
Vamos ter gastronomia, artesanato, vamos ter um comboio, vamos ter insufláveis, vamos ter cinema, vamos ter contos, vamos ter um salão de chá à volta dos chás dos ratinhos, vamos ter oficinas culinárias da Barbela, do Petit Chef, vamos ter magia, vamos ter workshops de dança.
O ponto alto para os mais novos deverá mesmo ser a gigantesca caça ao ovo.
Nos dois dias, por todo o espaço, teremos ovos escondidos. São muitos ovos em que os miúdos podem, em qualquer momento, encontrá-los. Na verdade, o que vão encontrar são ovos artificiais, que depois são trocados por ovos de chocolate à saída. Tem a ver até com o bom tempo. Pinturas faciais, jogos de época, muitos contos encenados, ou seja, serão mesmo muitas, muitas iniciativas nestes dois dias.
Para além das atividades no Palácio do Marquês, existe mesmo ao lado o Mercado do Livro Infantil, no Mercado Municipal de Oeiras.
E uma vez que a Alice no Palácio Encantado é para um público infantil, entendemos associar também uma pequena feira do livro infantil, em que os miúdos podem, também terão contos, os miúdos podem ver que livros que gostariam de adquirir e podem adquirir, podem pedir emprestado às bibliotecas ou podem depois pedir aos pais para comprar, não é? E no fundo é um complemento aqui à Alice que decorre, eu penso que serão 200 metros de distância, quase que funciona como um todo.
A entrada é livre e a diversão é grátis.
M80 Magazine. Preocupa-se com o lixo que faz? Sabia que há um Dia Mundial do Lixo Zero, criado pelas Nações Unidas? Ana Carreira conversou com uma Zero Waster que deixou ideias para começar a pôr em prática já hoje.
Chama-se Zero Waste Lab, existe desde 2017 e é uma espécie de laboratório para pensar o lixo. Dito assim, não se percebe muito bem, mas chamámos à rádio a Sara Moraes Pinto, que nos ajuda a perceber como é possível gerir melhor os nossos resíduos. Sara, bem-vinda. Bom dia. Antes de mais, qual é o vosso trabalho?
Então, a Zero Waste Lab é uma associação sem fins lucrativos. Estamos muito felizes porque no final do ano passado somos hoje em dia considerados uma ONGD, uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento. Isto quer dizer o quê? Este palavrão quer dizer que a sociedade portuguesa reconhece valor, interesse público na nossa intervenção, nos nossos projetos.
E são muitos os projetos da Zero Waste Lab que contam com a ajuda de todos. Até porque o lema é experimentar, mudar, despertar.
Tem duas facetas. Tem um laboratório realmente de experimentarmos soluções nas várias esferas da vida cotidiana das pessoas, das empresas, das organizações. Portanto, colocar em experimentação soluções para rumo ao desperdício zero. E por outro lado, temos mesmo muito, muito interesse em juntar estas gotas do oceano, que são as pessoas, os cidadãos, os empresários, os governantes, o poder local, uma escola.
Projetos para miúdos e graúdos, que vão desde sonhar um parque urbano sem lixo, até uma iniciativa de limpeza de praia, até ao movimento Impacto em Cadeia, ou até ao projeto Replay, vencedor de um prémio.
Os brinquedos lá estavam numa sombra, mais um buraco negro dos resíduos, e portanto nós viemos trazer esta questão: o que é feito de um brinquedo final de vida. Já não interessa a ninguém, está partido. Já ninguém quer brincar com aquilo, o que é que acontece?
O projeto Replay fez a primeira rede de recolha e triagem de brinquedos em fim de vida e a sua transformação em novos objetos úteis. Foi vencedor do prémio Nova Bauhaus Europeia 2022.
E no Replay o que nós fizemos foi ganhar conhecimento, trazer muitos players para esta questão. Portanto, são vários plásticos, são borrachas, são tecidos, são eletrónicos, são nylons. É impossível. Nós tivemos a desmontar brinquedos e para separar, para pôr tudo no canal certo, e de facto é um outro desafio que deixamos aqui. Desmontar um brinquedo.
Mas há desafios mais simples para fazer menos lixo todos os dias. A Zero Waste Lab deixa-lhe o pontapé de saída.
Faça a sua vida normal e comece a medir, olhar para os seus caixotes de lixo ou caixotes da reciclagem, da divisão do seu lixo, e olhe o que é que tem lá dentro. Pronto. Veja o número de embalagens, veja o número de lixo orgânico ou de resíduos orgânicos, portanto, do resto das nossas comidas, da preparação dos alimentos, ver as embalagens, o cartão, e depois dar o nozinho ao saco, pôr no ecoponto, mas ir contando durante uma semana ou duas semanas, contar e perceber o que é que está a acontecer em casa.
Na semana do Dia Mundial do Lixo Zero, convocado pelas Nações Unidas, deixamos-lhe o desafio para ouvir o resto desta conversa com a Zero Waste Lab no podcast M80 Zona Verde, que já está disponível em m80.ol.pt.
M80 Magazine.
A brasileira e quase coimbra Adriana Calcanhoto lançou nesta sexta-feira o seu álbum mais pessoal, Errante. O Gonçalo Palma falou com a cantora, que prepara mais uma digressão em Portugal.
O álbum Errante abre com uma apresentação biográfica de quem é Adriana Calcanhoto no tema Prova dos Nove. Diz ter sangue judeu, um corpo italiano, o nascimento no Brasil, uma luz lusitana e a mátria africana. Para Adriana Calcanhoto, Errante, embora pessoal, não é um álbum mais doloroso.
Primeira coisa, que ele é um álbum de compositor, no sentido de que eu tinha 18 canções, pela primeira vez na vida, eu tinha 18 canções inéditas guardadas, né? Eu fiz o meu álbum Margem, que era o último álbum da trilogia Marítima, que são canções ali com ambiência marítima. Depois veio a pandemia, eu fiz um álbum com canções relativas à pandemia, sobre a pandemia, durante a pandemia, né? Crônicas da pandemia. Então eu fiquei com essas canções que são mais antigas, algumas são até da safra de 2016. Eu fiquei com essas canções não lançadas, inéditas. Então eu resolvi gravá-las, e elas tocam numa questão que a pandemia me fez muito pensar, que é a questão da errância.
Adriana Calcanhoto vive agora a sua fase de retoma pós-pandémica, empurrada pelo álbum Errante.
O disco anterior é um disco relativo à pandemia, e o anterior ao da pandemia era relativo ao mar, aos oceanos. Portanto, as canções que eu fiz relativas ao luto, elas não foram publicadas, elas estão sendo publicadas só no Errante. Elas ficaram guardadas e elas não foram para nenhum intérprete, não foram para ninguém, ficaram inéditas. Então eu gravei, e eu achei que eu tinha que gravar também. Eu senti que se eu não gravasse, eu não ia compor mais coisas novas, o que de fato não aconteceu até agora. Né? As últimas canções que eu compus foram aquelas da pandemia, provavelmente a canção que nem está no disco, que é um pouquinho depois do lançamento do disco, que é a canção sobre o menino Miguel, provavelmente a última canção que eu compus. Então eu acho que agora o Errante vai cumprir, enquanto concerto, o destino dele, que é estar na estrada. E aí é que eu acho que eu vou conseguir compor de novo, porque a estrada é um bom lugar.
E é à estrada que Adriana Calcanhoto vai voltar, incluindo em Portugal. A cantora vai tocar em 6 cidades diferentes do país, em maio e em junho. A cantora está mais otimista com o Brasil presidido de novo por Lula da Silva, mas mais pessimista com a salvação da floresta da Amazônia.
Eu gosto de ser otimista, mas eu acho que isso a responsabilidade é nossa, claro que é nossa, mas eu acho que os efeitos mesmo, a ação, já está na mão das gerações mais jovens. E eles é que vão agir, porque o mundo será deles. Eu não tenho muito mais esperança no mundo adulto, faz bastante tempo. Desde que a parte em PIN apareceu, é a minha sinalização de que o mundo adulto não é tudo isso que eu imaginava quando eu era criança, sabe? Então, eu acho as crianças, as novíssimas gerações, muito mais lúcidas e engajadas na questão ambiental, muito, muito mais lúcidas do que a minha geração, por exemplo.
O tema Larga Tudo foi escolhido como o single de apresentação do novo álbum de Adriana Calcanhoto.
M80 Magazine. M80 Zona VIP.
Todas as semanas abrimos as portas da M80 Zona VIP para o melhor do mundo dos espetáculos e da música. E esta semana a Margarida Moura traz-lhe um 2-em-1 dos Chemical Brothers.
Esta semana a M80 Zona VIP é um 2-em-1 que já cheira a festivais de música e que o vai já inspirar a dançar este fim de semana. É que há duas boas notícias sobre os Chemical Brothers. Primeiro, a dupla britânica está de volta com música nova. Os Chemical Brothers vêm a Portugal. Mas vamos por partes. A música nova deste duo maravilha anda a dar que falar e dançar. Chama-se No Reason e já anda a ser tocada, dançada e aplaudida nos espetáculos e DJ sets dos Chemical Brothers. E como eles vêm a Portugal, vai poder ouvi-la ao vivo e a cores também. É que os Chemical Brothers são a mais recente confirmação para o cartaz do North Music Festival, que se realiza de 26 a 28 de maio na Alfândega do Porto. E são eles a primeira confirmação para o dia de abertura do festival. Ou seja, são os Chemical Brothers a fazer as honras da casa e a fazer dançar toda a gente também. Que é impossível não dançar ao som disto, não é? Resumindo, Chemical Brothers no North Music Festival, de 26 a 28 de maio na Alfândega do Porto, bilhetes já à venda. E podes espreitar todas as informações sobre o festival em m80.ol.pt.
M80 Magazine.
E agora vamos até Torrão, em Alcácer do Sal, com uma proposta muito doce, Paula Fialho.
Regressou ontem ao Jardim Público de Alcácer do Sal o Torrão Doce. Fica por lá à sua espera hoje e amanhã e esta é a oportunidade de o provar em família ou entre amigos, confeccionado pelos melhores e mais conceituados doceiros. A iniciativa decorre na freguesia de Torrão e visa valorizar e dinamizar a doçaria tradicional, bem como incrementar as atividades tradicionais da região e a produção do pinhão, do mel, do arroz, do azeite, da doçaria regional, da gastronomia e do artesanato. O Torrão Doce é um evento promovido pela Câmara Municipal de Alcácer do Sal e tem o apoio da Junta de Freguesia de Torrão. Até amanhã, inclusive, vá até lá, delicie-se com os doces tradicionais da freguesia e da região, aproveite o programa cultural e musical recheado e aceite o desafio de fazer vários workshops na área da doçaria. O programa está disponível no site da Câmara Municipal de Alcácer do Sal e hoje o destaque vai para um workshop com uma doceira do Torrão às 3 da tarde, para o grupo Sol do Torrão às 4 e para a atuação de David Antunes logo mais às 9 da noite. Amanhã ouvem-se as Vozes do Sul a partir das 3 da tarde e o encerramento está entregue a Miguel Azevedo, que atua a partir das 9 da noite.
A doçaria tradicional em destaque este fim de semana em Torrão, Alcácer do Sal.
M80 Magazine.
E agora sugerimos um livro para os mais pequenos. Quem o escreveu diz que se inspira nos seus dois filhos para criar estas histórias. Ana Moreira, quem é a autora deste livro?
A nossa Elsa Teixeira tem um novo livro infantil. Depois da primeira aventura que foi Os Beijinhos da Mamã Curam Tudo, chega agora O meu papá é o maior.
Já está, já estive com ele nas mãos, já está à venda. E hoje vai ser a apresentação oficial do livro, portanto às 3 da tarde, na Quinta Pedagógica dos Olivais. Este eu quis fazer uma coisa diferente, porque quando tu escreves um livro que fala da mamã, os pais começam, então e nós?
Verdade, portanto é a vez dos papás.
Ah sim, desta vez é a vez dos papás. Eu queria escrever a história de um miúdo que quisesse arranjar forma de agradecer ao pai por tudo aquilo que o pai fez por ele, ensinar-lhe a, sei lá, andar de bicicleta, a apertar os atacadores, a tomar banho sozinho. Portanto, uma série de coisas que os pais fazem por nós. E este miúdo queria retribuir todas essas coisas com um presente muito especial que estivesse vá à altura.
Uhum.
E na altura eu queria fazer isto com um miúdo normal, uma criança. Só que entretanto a editora sugeriu-me que se fizesse com animais. Ou seja, manter o tema do primeiro e usando as mesmas personagens do primeiro. Portanto, desta vez é com o elefante, que chamava-se Oscar na primeira história, portanto, continua a chamar-se Oscar. Pronto, desta vez o elefante é o herói da história, o personagem principal.
Vamos apurar culpados. Os teus filhos são a tua inspiração?
E são também as minhas cobaias.
Pois.
Porque eu primeiro obrigo-os. Vá, agora vão ouvir a história que a mãe escreveu.
E eles criticam. Ai, não concordo, dizem. O que é que eles dizem? Tem corrido sempre bem, adoram.
Sim, eles gostam das histórias e não fazem críticas construtivas, que era na verdade aquilo que eu queria, não é? Mas eu começo a perceber se eles estão com atenção ou se a atenção deles começa a ir para outros sítios, não é? Uhum. E é aí que eu percebo que eu preciso de acrescentar qualquer coisa na história para continuar a cativar a atenção dos miúdos, porque esse é o grande truque, é arranjar forma de conseguir cativar a atenção dos miúdos. E se for uma história de tamanho muito longa, esquece, às tantas já estão noutro sítio.
Para além dos livros, não esquecer, há um podcast, Vitória, Vitória, vem aí uma história.
Não, a verdade é que eu não estava à espera quando me fizeram convite para o primeiro e duvidei muitas vezes desta capacidade de contar histórias, porque não é fácil escrever uma história que os miúdos achem interessante, uhum, e que passe de facto uma mensagem que seja interessante. Mas depois desse primeiro livro, eu comecei a receber feedback das pessoas. Ah, gostei tanto, e se calhar até me chamaram a atenção para o teu livro fala sobre o bullying de uma forma. Eu nem sequer pensei em fazer uma história que falasse sobre o bullying, mas na verdade é, não é? Ou seja, como o feedback foi tão bom, eu pensei, se calhar até não sou assim tão má a criar histórias. E depois às tantas, as histórias começaram a surgir. E daí o podcast, e as histórias já me nascem, vá, naturalmente. Às vezes vou andar na estrada e lembro de uma ideia e aponto nas notas
como
do telemóvel.
Artista, música.
Sim,
é igual.
Sim. Claro que depois fazer um podcast de histórias é diferente, porque nos livros os miúdos gostam de ver as ilustrações.
Uhum.
Nas histórias, num podcast, sendo só som, não há ilustrações para ver. Então eu vou pondo sons que ilustrem as histórias. Até
é um formato diferente.
E as histórias também são mais curtas, mas ainda assim é uma coisa que eu estou a adorar fazer.
Ouça o podcast, compre o novo livro infantil da autoria da nossa Elsa Teixeira e, se puder, dê um salto hoje à Quinta Pedagógica dos Olivais, às 3 da tarde, para a apresentação. A Elsa paga um café. Esta parte fui eu que disse, mas pode ser que cole, não é? Quanto ao livro, vamos lá recordar para não esquecer, O Meu Papá é o Maior.
M80 Magazine.
E temos mais um disco para sugerir. Luís Varatoso é um dos músicos mais camaleónicos da música nacional. O guitarrista passou pelo punk dos Pesticida, pelo ska dos Despiciga e pela renovação da música tradicional através do coletivo A Naifa. A Luta Livre tem sido o seu projeto atual e o Gonçalo Palma esteve no estúdio pessoal de Luís Varatoso, onde foi gravado o novo álbum da Luta Livre.
Defesa Pessoal é o nome do segundo álbum do projeto de intervenção Luta Livre, 2 anos depois da estreia com Técnicas de Combate. Luís Varatoso vai ao tapete para voltar a vencer em nome da justiça social.
Este disco foi feito de forma diferente. Eu comecei a trabalhá-lo pegando um bocado no método do outro disco. Eu tinha ainda algumas coisas que sobraram, então comecei a pegar naqueles samples de discos de jazz que ainda tinha do outro trabalho. E imediatamente fiquei a olhar para aquilo. Não, eu estou a fazer um disco igual ao outro, por isso eu não vou pegar nisto, isto não me está a dar gozo. E então peguei na guitarra. A maior parte do disco foi mesmo composto à volta da guitarra. O disco tem montes de guitarras, mesmo ao vivo agora vai ser mesmo um duo de guitarras.
O disco Defesa Pessoal tem também mais folclore. Na mensagem das músicas, Luís Varatoso contesta as subidas dos preços, a ganância das classes dirigentes, os despedimentos e os termos neoliberais.
Eu sinto a necessidade de falar desses assuntos, como de outros que estão no disco, porque eles tocam-me. pessoalmente, diz que chama-se defesa pessoal. Isto são, vá lá, 10 técnicas ou 10 golpes de defesa pessoal que eu estou a passar para... Porque há muita gente, de certeza, que tem os mesmos problemas que eu tenho, ou que andam à minha volta. E isto são 10 armas ou 10 instrumentos para nós nos podermos defender daquilo com que somos bombardeados.
Na alma de Luís Veratoz está bem vivo o espírito refilão e livre dos seus tempos do punk nos anos 80.
Faço este trabalho, faço a minha música e escrevo com toda a liberdade. Nunca tive que dar satisfações a ninguém, mesmo quando, nos tempos de Pesticida, por exemplo, em que tínhamos editoras como hoje a Universal, antes a Polygram, ou ainda a SPC com a BMG, com a Sony, nós sempre tivemos independência total. Íamos para o estúdio, escrevíamos, gravávamos, e a editora depois ia para escolher o single. Portanto, eu estou habituado a trabalhar dessa forma, nunca tive... propriamente limitações para escrever, e muito menos agora, né? De uma forma completamente independente. A edição é minha, são sempre discos de autor, a responsabilidade de tudo o que está a acontecer é minha, por isso não vou pôr um selo na boca, não é? Não vou tapar a boca e vou sempre escrever aquilo que eu acho que devo escrever.
E aqui está ele, Luís Veratoz, a voz que todos conhecemos bem, dos Pesticida e dos Despiciga, e agora com a Luta Livre e a primeira música do novo álbum, Panela de Pressão. E a mensagem não podia ser mais atual.
M80 Magazine.
Passou mais uma semana da moda Lisboa e claro que andámos por lá a ver tudo. Hoje a Margarida Moura conta-lhe os pormenores da coleção de Luís Carvalho.
Foi na edição Core da Moda Lisboa que Luís Carvalho apresentou mais uma coleção. E que coleção, senhoras e senhores, que uma pessoa vê tudo com atenção e sente as emoções todas à flor da pele. De amor à primeira vista, sabe? Olha, mais ou menos como nos desenhos animados, que se apaixonam e ficam... Sim, é possível sentir isto ao ver um desfile de moda. Até porque falamos de Luís Carvalho, um dos criadores nacionais mais aplaudidos e que fazem vontade de comprar todas as peças de seguida. O conceito da coleção foi touch e foi mesmo o Luís Carvalho a explicar-nos o porquê.
Eu tenho como tema o touch, a pele, a união das várias cores, dos vários tons de pele numa peça só, como se viu na construção de alguns coordenados. A superfície orgânica da pele remeteu-me à construção dos casacos e dos vestidos, mesmo a forma como fiz esse patchwork em algumas das peças. Pronto, e acho que essencialmente foi isso, foi unir os vários tons de pele num só.
O Luís fala sempre com esta facilidade, como se tudo fosse fácil, mas posso dizer-lhe que é muito mais do que isso. É passar a arte para peças de roupa que possam ser usadas por mulheres e por homens. A artista Caroline Walls foi a inspiração, por se basear no movimento da forma feminina, e Luís Carvalho inovou, mas sempre com o ADN que é a sua marca. Linhas retas e oversize, ampliadas pela criação de várias camadas.
Sim, uma coleção também muito, cada vez mais no gender, porque é tudo unissex, tirando os vestidos também podem ser unissex,
claro.
Mas todos os fatos, camisas, são construídos para homem e para mulher.
Portanto, querias...
União.
No fundo é, querias união e querias arte.
Exato.
Porque isso também são obras de arte, vá, convenhamos. Quanto às peças propriamente ditas, obviamente que vai querer espreitar a coleção toda no site da Moda Lisboa e prepare-se para ficar deliciado. Mas o Luís Carvalho destaca cores, materiais e peças de uma coleção tocante para quem teve a sorte de a ver ao vivo. E a cores?
Então, cores são vários tons de nudo, o bege, o castanho, o preto, e depois temos ali várias tonalidades de verde. Em termos de texturas, tem muitos tecidos lisos porque eu queria trabalhar a construção e os recortes nas peças. Materiais, temos muitas fazendas, como eu queria fazer esta construção de patchwork, tenho as fazendas mais básicas, mas depois tem os sabotás para os sabotás impermeáveis, os brocados, um bocadinho os materiais que eu costumo utilizar, mas sempre reinterpretados.
Agora imagine tudo isto a desfilar à sua frente em vestidos, casacos, calções, sobretudos, coordenados. Olhe, o verdadeiro amor à primeira vista da produção nacional. E como eu tenho a certeza que vai sentir o mesmo que eu, só ficam a faltar as coordenadas e chegam já de seguida.
Pode espreitar todos os pormenores, as fotografias, vídeos e informações da coleção do Luís Carvalho em modalisboa.pt ou nas redes sociais da Moda Lisboa.
M80 Magazine.